estudamos criteriosamente os documentos do Governo, evidentemente. E também estávamos à espera que o Primeiro-Ministro estudasse criteriosamente os nossos documentos. Acontece que não o fez e por isso eu tive a oportunidade de lhe mandar, com uma dedicatória, o documento para ele poder ler durante as férias. Agora, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Ó Sr. Deputado, os nossos contributos que aí estão enunciados era apenas um começo de conversa. Nós íamos construindo, a lógica era uma lógica de construção. Ó Sr. Deputado, na altura não sabia qual era o valor. Não sabia qual era o valor. Repare, por exemplo, uma coisa. O valor dos empréstimos foi definido muito recentemente, por exemplo. Portanto, isto é, nós tínhamos o propósito, nós tínhamos a ideia, nós tínhamos o projeto e temos, e estão inquantificados, podiam ser obviamente ajustados numa lógica de conversação com o Governo, que era aquilo que esperava. Mas veja bem, o que é que fez o Governo? Fechou-se, isolou-se, numa lógica autista. Não é um bom Governo esse. Não é um bom Governo. Não é um bom Governo esse que se fecha. Segundo lugar, ó Sr. Deputado, veja bem, casos e casinhos. Então eu falo de educação e dos problemas de educação, isso é um caso e um casinho. Eu falo do problema da justiça, isso é um caso e um casinho. Eu falo de problemas ligados com as empresas e falta de apoio às empresas, isso é um caso e um casinho. Eu percebo, Vossa Excelência, o que é que pretende? Desvalorizar Portugal, desvalorizar os portugueses, desvalorizar a oposição e, no fundo, criar uma lógica autista em que apenas prevalece o governo, o seu governo, o mau governo do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Há uns meses, num dos momentos mais difíceis da pandemia, um porta-voz do PSD dizia: temos um primeiro-ministro cansado. E insistia com um certo desdém: o primeiro-ministro está cansado, precisa de ir descansar. O primeiro-ministro pode ter tido momentos de cansaço, como certamente tiveram enfermeiros e médicos, professores, cuidadores e os milhões de trabalhadores que saíram de casa todos os dias para que os portugueses pudessem continuar a alimentar-se, a ter recolha de lixo, segurança nas ruas, produção industrial essencial, etc, etc, etc. Mas mesmo cansados, os portugueses não desistiram, não seguiram aquele mau conselho do deputado do PSD, cujas palavras ilustravam uma política. Enquanto o Governo, como a esmagadora maioria dos portugueses, das instituições, das famílias, enquanto essa grande parceria lutava para preservar a saúde e debelar a crise, o principal partido da oposição escolheu fazer da pandemia uma oportunidade para tentar desestabilizar a governação, talvez mesmo sonhando derrubar o Governo. E, em alguns momentos, terão acreditado que tinham encontrado parceiros disponíveis para tal. Levamos ano e meio de pandemia, mas o maior partido da oposição não terá levado mais do que mês e meio a desistir de uma postura responsável face ao maior embate das nossas vidas. E mostrou isso ao país, atolando-se na contradição continuada e sistemática. O orçamento primeiro dava tudo a todos, depois era curto. No Natal era para atenuar as medidas, mas depois não devia ter havido Natal para ninguém. Rui Rio dizia que havia pessoas a mais, mas agora parece que já é ao contrário. Em maio era urgente abrir as fronteiras aos britânicos, mas quando os britânicos vieram, afinal tínhamos sido vexados pelos súbditos de Sua Majestade. Primeiro, o Governo não fazia reformas, depois havia reformas escondidas no PRR. E foi este caldo de contradição continuada e sistemática que alimentou o vale-tudo, o fecha-fecha quando se abria, seguido do abre-abre quando a preservação da saúde obrigava a encerrar, que deu cobertura à irresponsabilidade quando ouvi aqui no Parlamento ser dito: a variante britânica não determina o encerramento das escolas, a variante britânica é uma desculpa do Primeiro-Ministro. Pasme-se, ouvimos isto aqui. O ataque à presidência portuguesa do Conselho da União Europeia teve o seu momento pífio, quando o maior deputado do PSD comparou Portugal com a Hungria de Orbán, escrevendo que em matéria de regime político parece ser cada vez mais o que nos aproxima do que o que nos separa. Orbán saiu do PPE a custo, mas o estilo ficou pelos vistos. Senhores deputados, senhores membros do Governo, numa democracia, o Estado da Nação é também o Estado da oposição. Uma oposição negativista, sem uma visão para a recuperação, é uma oposição que falha ao país. Quanto a isso, nada podemos fazer. Mas temos feito a parte que nos toca. Antes da pandemia, estávamos a crescer acima da média europeia e tínhamos excedente orçamental. Antes da pandemia, a nossa agenda progressista já estava em marcha. A aposta no digital, aplicado na saúde ou na educação, por exemplo, não o descobrimos na pandemia. O combate às desigualdades e à pobreza, a aposta na habitação, no emprego digno, nos serviços públicos, numa transição climática justa, na mobilidade sustentável, na coesão territorial, na descentralização. Não esperámos pela pandemia para avançar em nenhum destes domínios. E a nossa agenda anterior à pandemia preparou o país para a extraordinária resposta que os portugueses deram a este desafio. Senhores deputados, senhores membros do Governo, estamos prontos para o futuro e queremos partilhar a responsabilidade de juntar as forças de todos aqueles que nos últimos anos fomos construindo um caminho de progresso onde Portugal só pode estar bem se os portugueses estiverem melhor. Disse.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Senhora Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Senhora Deputada.
Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Nos últimos anos, e em particular nos últimos meses, está a bater-nos à porta a realidade brutal para a qual cientistas e ativistas climáticos alertam desde há muito. Aquilo que os negacionistas disseram ser ficção científica, depressa entrou pelas nossas casas em reportagens de telejornal. Aquilo que ontem parecia apenas um retrato de um qualquer território distante, entra hoje pelas nossas vidas como uma realidade cada vez mais perigosa e cada vez mais próxima. Aquilo que as notícias ainda tratam como catástrofes naturais, de natural, tem mesmo muito pouco. O sistema económico assente no extrativismo desenfreado e na responsabilidade climática colhe hoje as suas dramáticas consequências. Isto é apenas o início de um mundo novo que o capitalismo criou e essas consequências são pagas ao longo do tempo por todos nós, em particular pelos mais pobres do mundo e pelos mais pobres dentro de cada país. No deserto do Mojave, na Califórnia, os termómetros registaram este mês mais de 50 graus. Pela primeira vez, a Amazónia emite mais dióxido de carbono do que aquele que absorve. No centro da Europa, em particular na Bélgica e na Alemanha, as violentas cheias levaram nos últimos dias mais de 200 vidas e destruíram milhares de habitações. No sul da Europa, aqui mesmo em Portugal, os incêndios são uma aflição que se agudiza com o aproximar de cada verão. A catástrofe climática não é uma opinião, é um facto. Não podemos gastar tempo que já não temos a debater com negacionistas. O debate do nosso tempo é, sim, sobre as medidas de que precisamos para enfrentar as alterações climáticas. Não faltará quem faça juras de combate às alterações climáticas com a única condição de que se não faça nada para combater as alterações climáticas. A começar pelos eco-oportunistas que trazem na lapela o discurso climático, mas não hesitem em esquecer o clima de cada vez que o negócio fala mais alto. Não faltarão também os ecoliberais, cujo modelo económico provoca os males que os ecoliberais dizem querer combater. nessa lenda, salvação do planeta é um negócio como qualquer outro, que certamente, por ser rentável, fechará o ciclo do aquecimento global, gerando novas fortunas baseadas no mérito. A humanidade depressa perderá a paciência para semelhantes falácias. Senhoras e senhores deputados, num país com salários baixos como Portugal, é inegável que o preço dos combustíveis é insuportável para a maioria das pessoas. Perante esse facto, há quem orgulhosamente lance a crise climática para trás das costas e apoie a subsidiação dos preços dos combustíveis fósseis. Outros há que, envergonhadamente, atiram para uma futura transição para o automóvel elétrico individual, sabendo que essa resposta é em nada sustentável, igual até ao atual modelo. Apostar na proliferação de automóveis individuais nas grandes cidades é como tentar parar o vento com as mãos. A solução tem de passar, isso sim, por partilha de veículos e transportes coletivos com mais oferta e tendencial gratuitidade. E passa também por uma política de território que, em vez de promover a especulação e o abuso imobiliário, assegure cidades e vilas sustentáveis e garanta o direito à habitação. Sem isso, não haverá transição justa que proteja o planeta. Sem isso, estaremos apenas a perder o tempo que já não temos. Mas o mais espantoso destes dias, deste dia talvez, foi ouvir o Primeiro-Ministro neste debate elogiar a presidência portuguesa por ter incluído preocupações climáticas e sociais na política agrícola comum, enquanto a ministra da Agricultura, que tem só para a agricultura um pacote financeiro comparável a todo o programa de recuperação e resiliência, 10 mil milhões, dizia eu, enquanto a ministra da Agricultura se ocupa a torcer os mesmos critérios aprovados durante a presidência portuguesa da União Europeia para desviar os recursos do desenvolvimento rural e da produção biológica para os latifundiários rentistas que, a sul do Tejo, acumulam privilégios há décadas e comprometem a coesão territorial e a transição ecológica da agricultura e da floresta. O discurso climático do Governo parece ter como maior inimigo a própria ação do Governo. O Observatório Técnico Independente entregou ontem um relatório ao Parlamento sobre o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, onde afirma mesmo que a falta de propostas de ação sobre as alterações climáticas é a mais grave omissão do Programa Nacional de Ação sobre Fogos Florestais. No clima, como em tudo o resto, o que conta é para onde vai o dinheiro. Se vai para as rendas pagas a uns poucos grandes proprietários rurais e não para a transformação da floresta ou para o povoamento do território, então ficamos a saber que o Governo se resignou à sina dos incêndios. E nada seria mais irresponsável. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Estado da Nação é marcado pela pandemia que estamos a viver. Há um ano não fomos os únicos a avisar que esta crise não seria rápida, que contratações a 4 meses para os hospitais não responderiam ao esforço pedido ao SNS e aos seus profissionais, que apoios de curto prazo e fraco alcance não responderiam às necessidades da economia e das famílias. Mas o Governo recusou sempre fortalecer as medidas de resposta à crise. Apostou que o verão passado já seria de retoma. Não preparou a segunda vaga pandémica, nem a terceira, nem a quarta. Pediu ao Parlamento um orçamento suplementar e depois não usou o dinheiro. Fez um orçamento para 2021 que já estava desatualizado no momento em que foi aprovado. O Governo recusou as propostas do Bloco e passou este ano a acrescentar medidas avulsas, insuficientes e tardias para conter os estragos. No SNS, os profissionais esticam uma manta curta demais e estão exaustos. A emergência Covid foi deixando outros cuidados para trás. O objetivo da fixação de profissionais foi adiado a favor de contratações precárias. O número de utentes sem médicos de família aumentou. Até na resposta Covid, aquela manta está a encolher. Com a recusa em aumentar contratações e fazer vinculações, o processo de vacinação teve de ir buscar gente aos rastreios e agora um quarto dos infectados não chega a ser contactado pela saúde pública. Nos apoios, Portugal manteve-se nos mínimos europeus e o Governo preferiu levar as famílias e as empresas para as moratórias. Num país já endividado, a omissão da resposta pública cria uma situação ainda mais pesada e pagaremos caro esta omissão. É certo que houve milhares de trabalhadores em toda a administração, dos hospitais às escolas, da segurança social aos militares que apoiam